Poesia erotica. Sexualidade, erotismo, homossexualidade e até mesmo a pornografia deixaram de ser tabus no modelo de sociedade em que vivemos. Mas deixar de ser tabu não significa portas abertas a estes setores de comportamento. Coisas tão inocentes como este audioblog não deixa de receber aqui e ali umas dentaditas da moral pública. Apesar disso, e quem sabe se por causa disso, o irmão mais velho do Poesia Erótica, o Estúdio Raposa, já fez dois programas inteiramente dedicados a dois autores cuja obra sofreu severos ataques dos vigilantes da moral pública. Trata-se de António Boto e Judite Teixeira, com obra assumida como homossexuais. Embora com práticas desde os tempos mais remotos, a homossexualidade feminina encontra pela primeira vez um defensor no século XVIII, o Visconde da Seca, numa obra intitulada Defesa de Manice, onde defende o lesbianismo, então praticado nos conventos em Portugal. E é uma história que envolve o amor lésbico que hoje vamos ouvir, de autoria de Isabel Mendes Ferreira. Isabel Mendes Ferreira publicou o seu primeiro livro de poesia, Sobre as Ervas, um Corpo de Junho, em 1981. No ano seguinte, Um Noturno de Bar e um Relâmpago no Olhar. Em 1984, numa edição da Imprensa Nacional, sai Um Corpo Subexposto. E é ano que não consegui identificar o livro A Mais Loura de Lisboa, editado pela Difel. Em 89 publica A Pele. Depois da Pele, ainda publica Ponto Final, Canto Chão e Vermelho Doce. Entretanto, sei que à pintura tem dedicado muito do seu tempo e o resultado está, em parte, na internet em dois blogs. mendesferreira.com e horatardia.com. Do livro intitulado A Mais Louca de Lisboa, de onde retirei a história que vou ler neste programa, disse David Mourão Ferreira. Nestes textos de Isabel Mendes Ferreira, que sob vários registros parecem cobrir a fronteira nebulosa entre o conto e o poema, é sempre em torno de instantes, partidas, chegadas, encontros, desencontros, que a matéria verbal irisadamente se organiza, que o suporte narrativo se deixa gradualmente adivinhar. Por mais próximos que da poesia se encontrem, e é quase sempre na sua área que se movem, tampouco renunciam, no entanto, ao nuclear apelo do relato, e a história em cada um deles, mais ou menos embrionária, mais ou menos estruturada, acaba inevitavelmente por se impor na memória de quem os lê. E mais adiante diz David Mourão Ferreira: quanto às histórias propriamente ditas, umas parece haver em que ainda por completo se não rompeu o fio umbilical entre a narradora protagonista, ou mesmo só protagonista, e a suposta individualidade da própria autora. Noutras, porém, a começar pela que dá o título ao volume, já essa delicada operação se viu levada a bom termo. Seja como for, todas elas apresentam em filigrana, num segundo plano do seu intrínseco valor, como belos artefactos poético-narrativos, um acessório interesse documental. A pulsação, enfim, daquele zeitgeist correspondente à geração em que a autora se integra e que se caracteriza, entre outros fatores, por uma saudável recusa de todas as formas de hipocrisia, por uma límpida assunção do espírito e do corpo de cada qual, por uma tónica procura da felicidade ou da plenitude através da Wasteland, das desgraçadas gerações que a precederam. E vamos finalmente ouvir uma história de Isabel Mendes Ferreira, do livro A Mais Loura de Lisboa, intitulada Pubis. Catarina, de olhos ensolarados, voltava-se para o mar. Longe de si, as ondas eram pincéis rasgando a praia de riscos que se enrolavam nas algas. E as algas enrolavam-se numa longa tela rugosa, como se aquele momento fosse tudo, sem nunca ser demais. Com o mesmo gesto esquecido e lento, voltou a cabeça para todos os lados, à procura de ninguém. À procura de prazer. À procura de mim. Desde que a vira que estava rigorosamente apaixonada. Não lhe conhecia a voz, mas de certeza que era madura. Tinha uma pele que apetecia urgentemente lamber. Perder-me naquelas costas que tão displicentemente se me ofereciam. Quando nos defrontámos, olhos nos olhos, ela soube imediatamente o que eu pretendia e sorriu. Chegou um homem, marido, amante, pretendente, qualquer coisa, é-me completamente indiferente, porque quem a vai conquistar sou eu. Sentou-se íntimo e seguro. Talvez lhe tenha perguntado qualquer coisa. Ela voltou-se para mim e respondeu-lhe. Voltou a sorrir-me. Levantaram-se e, antes de a transportar num bólide alado que luzia de tantos cromados, ela olhou para trás. Olhou, portanto, para mim. Estávamos marcadas. Amanhã, no mesmo sítio, à mesma hora. Demorou a noite. Ardi sozinha na minha cama, pensando naquele corpo tão perfeito, tão aceso, tão à espera da minha boca. Amanheci renovada de todas as forças que Eva me legou desde o primeiro dia, em que me apercebi da cor dos olhos que têm as mulheres quando beijam. A correr fui para a praia. Queria estar lá quando chegasse a minha deusa. Levei todos os poemas de Safo e uma estrofe de pérolas que tinha descoberto no meu jardim. Duas mesas mais perto do sol, sentei-me. Duas horas depois, que me pareceram dois séculos, ela chegou. Devagar, cheia de promessas, cheia de entardecer. E como se fôssemos amigas desde sempre, sentou-se na mesa, enchendo uma nuca do seu perfume de romã, enquanto a minha voz se perdia nas últimas ondas que faziam os barcos serem galeões afundados. Não lhe perguntei o nome. Amava violentamente. Desejava aos gritos. Para que saber o nome? Tinha ancas de Afrodite, filha do mar e do sol. Toda ela se me entregava sem outra palavra que não fosse o silêncio. Ficámos docemente molhados no riso das conchas e, de repente, sem me anunciar, beijei-lhe a palma da mão que, aberta e lúdica, caía sobre o mármore da mesa que, repleta de fogo, me perturbava como um sonho adolescente. Enquanto eu a beijava, num derradeiro ato de posse furiosa e inadiável, Catarina, sob meses depois o nome, cerrava os olhos e abria os lábios. Lembrei-me de Matisse, tudo era rubro. Escolhi Bruegel para festejar a minha sede. E então desci-me de Tchaikovsky. Tudo isto porque aquela boca, antes de ser rubra, era rosa. E antes de ser rosa, já era minha. Num terrível vulcão de lava incandescente que descia pela minha língua em voraz desafio. Quando o empregado veio perguntar se queríamos alguma coisa, foi como se o mundo inteiro tivesse chegado à nossa mesa. Olhámos para ele de tal maneira cheias de nós que o pobre se afastou, resumido à sua triste matéria de homem, sem encanto nem magia. Sem avisos prévios, tomámos o caminho de casa. Da minha casa ainda inchada de prazer, o imenso desejo que de noite me castigara os rins, enquanto me rebolava nos lençóis, chamando por ela. Ela, Catarina, que entrava como se soubesse tudo e o lugar de todas as coisas, rápida como a sombra, infiltrou-se no quarto e, num gesto quase de ave rapina, desfez-se do escasso vestido e, assim caído, lembrava uma cascata desaguando num oceano fundo. Tão fundo que de nada serviria inventar qualquer palavra de salvação. Deixei que se deitasse, que fosse ela a tomar-me. Agora que a conquista estava ali, ao alcance do meu corpo, apetecia-me ser eu a conquistada. Era soberba. De tal modo perfeita e mulher que me não atrevia sequer a respirar. Os seios, altos, pontas de adolescente imberbe, no entanto ousadas. Ventre doce, ondulando ao sabor de um desejo que via nascer na veia que lhe palpitava no pescoço, esguio. Modelado como o de uma deusa. E como um apelo ou um abismo, entreabria as coxas, onde um tenro bosque dava cor e relevo a uma pequena flor irisada de vermelho. Catarina era de facto a mulher mais bela. Devagar, muito devagar, debrucei-me sobre aquela flor que, ao sentir a minha boca, se transformou em tigre e de onde nunca mais me libertei. Já não era possível a ternura ou o gesto tímido. Tudo era derradeiro, feroz, quase como uma guerra onde nenhuma podia sobreviver à outra. O espaço deixou de ser o quarto. Voámos mundo fora. Entramos noutras galáxias, pervertemos outros povos, inventámos outras palavras, violámos todos os corpos. Fomos tudo, sendo apenas a mais densa osmose de matéria inflamável e inflamada. Quando, perdida a forma, nos voltámos a encontrar, foi dentro da minha boca que entornámos as sílabas. Catarina parecia-me não ter mais de 16 anos, tão inocente e puro era o seu olhar. Levantou-se e, saltando sobre a tarde, perguntou-me o nome. Respondi que não tinha. Queria ser apenas eu e não um nome, um registro, um cadastro. Sorriu. E também ela não tinha nome. Meses depois, através do jornal, soube que se chamava Catarina. Sabendo que nunca mais possuiria aquele corpo sem nome, assisti à sua partida. Vestiu-se lentamente. Atirou-me um coração de tecido branco que trazia na bolsa do vestido, sem costas, e abriu a porta e desapareceu. Estava uma noite quente. Resolvi comprar um jornal e sentei-me na esplanada de Belém, vendo passar os barcos incendiados de luzes bailarinas. Tinham passado precisamente 3 meses, desde a tarde em que o mundo tinha sido um corpo de mulher, encrespando a minha cama de gritos e sucos inesquecíveis. Desatentamente, apenas para adiar a angústia, espreitei o jornal. Um rosto sorria para mim. Talvez de mim. O rosto que eu marcara de dentadas e beijos. Um rosto que me fizera esperar todas as tardes na mesma mesa perto do sol. E o jornalista comentava com uma ponta de ciúme. Catarina, a filha mais velha de fulano tal, que me importa o pai ou a mãe, partir em viagem de núpcias com o fulano de tal, ai, que me importa o marido. Devia ser o outro que se sentara muito perto dela. Para Bali. E o repórter, gozando descaradamente da minha dor, acrescentava: desejamos que este jovem casal seja muito feliz. Estilo conto de fadas. Fiz um barquinho, aliás feio, manchado de palavras cinzentas, e fui pô-lo no Tejo, sem luz, para que rapidamente se afogasse, e com ele o maldito jornalista e o jovem casal, tudo. Pedi um gin duplo e brindei à minha amada Catarina e ao seu púbis rosado. Tudo isto me contou Osíris, que também era Teresa, enquanto sentadas à beira da estrada esperávamos o autocarro para a Praia das Maçãs. Ouvimos no programa de hoje uma história de Isabel Mendes Ferreira, incluída no seu livro A Mais Loura de Lisboa, assim como palavras de David Mourão Ferreira sobre o trabalho desta autora. Ouvimos poesia erótica.